investir e gerar empregos. Presidente Michel Temer fala a empresários norte-americanos sobre oportunidades no país.
E destaca que no Brasil há estabilidade política, segurança jurídica e grande mercado consumidor.
Lá no Brasil, o que for contratado será cumprido.
E a Voz do Brasil foi saber dos empresários o resultado desse encontro. Para eles, apoio do Congresso e estabilidade significam sinal verde para investimento seguro.
Quarta-feira, 21 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Oportunidades de negócios que podem movimentar a nossa economia e gerar empregos.
Investimentos que hoje foram apresentados pelo presidente Michel Temer a empresários brasileiros e norte-americanos em Nova York.
Anunciado na semana passada pelo governo, o projeto Crescer deve gerar empregos e melhorar os serviços prestados ao cidadão, como a concessão ou venda de aeroportos, rodovias, portos, ferrovias, empresas de coleta de água e tratamento de esgoto.
Venham investir no Brasil. Esta foi a mensagem do presidente Michel Temer em encontro que reuniu em Nova York investidores brasileiros e norte-americanos.
Eu venho para convidá-los a participar desta nova fase, digamos assim, de crescimento do país. Ancorados na ideia, primeiro, da estabilidade política, que já se estabeleceu. Segundo, na segurança jurídica de todas as contratações. E terceiro, nos potenciais do mercado brasileiro. O Brasil é um país que tem 204, 205 milhões de habitantes, portanto é um grande mercado consumidor.
A reunião foi promovida pelo Conselho das Américas, que reúne empresários norte-americanos dos mais diferentes setores da economia. A eles foi apresentado o projeto Crescer. Lançado na semana passada pelo governo, o Programa de Parcerias de Investimentos prevê a venda ou a concessão de áreas da infraestrutura nacional para empresas do Brasil e do exterior. São portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e oportunidades em saneamento básico, energia, petróleo e gás natural. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo selecionou setores que despertam o interesse do mercado.
Acreditamos que as oportunidades para investimento em infraestrutura no Brasil são muito grandes, exatamente porque a existência de demanda no Brasil para investimento em infraestrutura. E na medida que há demanda, há retorno. E, portanto, na medida que se complete este quadro com algo que estava faltando, que é a segurança jurídica, institucional e a previsibilidade das regras, então o retorno já está lá. Por quê? Porque a demanda existe.
O presidente Michel Temer afirmou aos investidores que a ideia do projeto Crescer é criar empregos e recuperar a economia do país.
Com isso, nós estamos abrindo o mercado, universalizando o mercado brasileiro, na convicção de que para combater o desemprego e, portanto, fazer o país crescer, você precisa incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar os serviços, incentivar o agronegócio, não é? E, ao mesmo tempo, é preciso também restabelecer a confiança.
Para os empresários, o presidente Michel Temer apresentou ainda propostas do governo para modernizar o Brasil. Entre elas está o teto de aumento de gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. A reforma da Previdência Social para garantir a sustentabilidade do sistema a longo prazo, além da atualização das leis trabalhistas, que, segundo o presidente, pode incentivar a criação de empregos no Brasil. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia.
E a Voz do Brasil foi saber dos empresários qual foi o impacto do encontro com o presidente Michel Temer.
Por isso a gente conversou com Débora Vieitas, diretora executiva da Câmara Americana de Comércio no país, que reúne quase 5 mil empresas em 14 cidades brasileiras.
Débora estava no evento e conversou com investidores que estavam lá. Quais foram as impressões deles?
Para ela, o fato do governo estar conseguindo colocar em prática algumas propostas com apoio do Congresso traz estabilidade, o que torna o investimento mais seguro.
o presidente Temer foi muito articulado, mostrando que nós estamos já num cenário de estabilidade política e que isso certamente traz aos investidores a perspectiva da segurança jurídica necessária para fazer os investimentos. E ele não deixou de ressaltar que no Brasil nós temos um mercado dos mais diferentes produtos e serviços que continua sendo extremamente atrativo. Ele citou a divulgação do nosso novo programa de concessões, que tem 34 diferentes oportunidades para investidores dessa área.
E os Estados Unidos estão entre os principais parceiros comerciais do Brasil.
São também um dos países que mais investem por aqui.
E como a gente ouviu, o governo brasileiro aproveita a viagem a Nova York para divulgar possibilidades de novos investimentos.
A ideia é aprofundar as relações. Para se ter uma ideia, só neste ano, as trocas comerciais entre os dois países já somam mais de 30 bilhões de dólares.
Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil no mundo, só ficando atrás da China. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em 2015 esse comércio movimentou 50 bilhões e meio de dólares. Neste ano, até agosto, a balança registra 30 bilhões e meio de dólares. O Brasil importa dos Estados Unidos óleo diesel, inseticidas, peças de aviões e helicópteros, gasolina, produtos químicos para adubo e medicamentos. E exporta aviões, petróleo, café, ferro, álcool, combustível, carne e suco de laranja. O diretor do Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério, Erlon Brandão, destaca que esse intercâmbio só aumenta.
De janeiro a agosto, 6.067 exportadores venderam aos Estados Unidos. Isso representa um crescimento em relação a 2015 de 15,7%. E esperamos que isso continue a crescer e gerar negócios para o Brasil.
Investimentos também estão na pauta Brasil e Estados Unidos. Segundo o Banco Central, o país é um dos 5 maiores investidores externos na economia brasileira em setores como energia, petróleo e gás, além da indústria automobilística. Para o diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria, Carlos Abijaodi, o mercado norte-americano é a opção de 40 das 63 maiores multinacionais brasileiras.
As empresas americanas aqui no Brasil têm uma antiguidade muito maior. Há muito mais tempo elas estão instaladas aqui e o investimento é muito maior do que o do brasileiro.
Essa parceria econômica pode se ampliar ainda mais, como o Programa de Parcerias de Investimentos. De acordo com o secretário executivo do programa, Moreira Franco, a carteira de projetos envolve rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, além de petróleo e gás natural.
São uma série de oportunidades que está sendo colocada ao mercado e vou mostrar que essas oportunidades tecnicamente se constituem em alternativas com projetos robustos, sérios.
A meta do governo é atrair no ano que vem cerca de 24 bilhões de reais para os projetos em infraestrutura. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Salvia.
E a boa relação do governo com o Congresso, a estabilidade política citada pelo presidente Temer durante o encontro com os empresários, deve ter como resultado a aprovação, ainda neste ano, da proposta que cria um limite para os gastos públicos.
Esta é a afirmação do presidente que conversou com jornalistas em Nova York.
Pela proposta, o gasto público só pode aumentar tendo como referência a inflação do ano anterior.
Para Temer, somente com a união de todos vai ser possível superar a crise econômica pela qual passa o Brasil.
Eu tenho dito aqui no exterior e tenho dito lá no Brasil que sem reunificar as várias forças sociais, tendo em vista a crise que nós apanhamos, é difícil sair dela. Nós estamos fazendo todo o esforço, nós estamos contando com o Congresso Nacional. Vocês sabem que essa questão do teto é o primeiro tema fundamental para o país. Eu tenho recebido dos partidos políticos a ideia de que vão até fechar a questão em torno dessa matéria para não haver dúvida de apoio do Congresso ao Poder Executivo.
O Brasil está aberto para receber refugiados, pessoas que têm de deixar o país onde nasceram por causa de guerras ou perseguições.
Ao participar de reunião em Nova York, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que no Brasil vivem atualmente 9 mil refugiados. 2.300 vieram da Síria. O ministro acredita que este número pode chegar a 5 mil até o fim do ano que vem.
O encontro para discutir a questão dos refugiados no mundo foi organizado pelo presidente norte-americano Barack Obama. Na reunião, segundo o ministro, vários países assumiram o compromisso de adotar medidas para facilitar a admissão de refugiados em seus territórios.
E Alexandre de Moraes afirmou que o Brasil já adota o acesso à saúde, educação e carteira de trabalho.
O Brasil é um dos poucos países do mundo que, mesmo antes do deferimento final do pedido, ele já pode trabalhar. Já temos para os próximos 12 meses destinados R$2.400.000 para que a Secretaria Nacional de Justiça faça um chamamento público de entidades na área de assistência social para refugiados. Nós vamos realizar pela primeira vez um aporte para reassentamento. Nós estamos destinando R$500.000 para esse segundo semestre de 2016 e mais R$500.000 para o ano que vem.
E durante a Assembleia Geral da ONU, o Brasil reforçou uma campanha junto a outros países para voltar a fazer parte do Conselho de Direitos Humanos.
O Conselho, que tem representantes de 47 países, é responsável por promover e defender os direitos e liberdades das pessoas em todo o mundo.
Defender os direitos fundamentais do ser humano, como ter liberdade de opinião, o direito ao trabalho e à educação, independente de raça, sexo, nacionalidade e religião, faz parte dos objetivos principais da Carta que fundou a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. E é o Conselho de Direitos Humanos que debate sobre esse tema na organização. A Secretária Nacional de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, esteve na semana passada em Genebra, na Suíça, onde ficam os escritórios do Conselho. Os encontros fazem parte da campanha para divulgar as principais pautas defendidas pelo Brasil na área e assegurar votos na eleição que acontece em outubro, explica a secretária.
Se propõe avançar na proteção, aí na adoção, inclusive, de instrumento em prol dos direitos das pessoas idosas, contribui também para a temática do chamado desenvolvimento sustentável, as metas do desenvolvimento sustentável, o tema da proteção aos direitos da diversidade sexual. São alguns dos temas relevantes que pautam a agenda brasileira para o assento no Conselho de Direitos Humanos.
O Brasil deixou o Conselho de Direitos Humanos da ONU no ano passado. Em 2012, foi eleito até 2015, optando por não tentar a reeleição. Reportagem Leonardo Meira.
E no último dia de viagem a Nova York, o presidente Michel Temer participou de outros eventos.
Então a gente volta a falar com o repórter Paulo La Salve, que traz mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo. Teve outros encontros, né? Qual foi o primeiro compromisso do presidente hoje aí?
Boa noite, Helen, Luciano, ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Michel Temer entregou na ONU o documento que transforma em lei a participação do Brasil no Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas. A principal meta do Brasil é reduzir em 43% os gases poluentes na atmosfera até 2030. No evento, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, defendeu uma ação coletiva dos países para a questão do clima.
E, Paulo, o último compromisso do presidente Michel Temer antes de retornar ao Brasil foi um encontro com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O que eles conversaram?
Luciano, foi um encontro de amigos. Temer agradeceu o apoio já manifestado por Biden depois do impeachment no Brasil e disse, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que ficou satisfeito pela manifestação, porque o vice-presidente norte-americano, Joe Biden, também é da área do direito e, como Temer, é um constitucionalista. Ao vivo de Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Salve.
7:14.
E dentro de todas as medidas que o governo prepara para a retomada do crescimento, a atualização da legislação trabalhista também é uma das prioridades.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse hoje que a proposta não deve ser enviada imediatamente ao Congresso. Primeiro está sendo discutida com empresários e trabalhadores.
A expectativa é de que seja finalizada só no ano que vem. Todo cuidado para modernizar as relações de trabalho sem retirar direitos conquistados.
A atualização das leis trabalhistas vai ficar para o segundo semestre de 2017. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o esforço político do governo fica agora por conta da reforma da Previdência e da aprovação da proposta de emenda constitucional que limita o crescimento dos gastos públicos.
Nesse primeiro momento, nós precisamos resolver a questão do déficit fiscal. A atualização da legislação trabalhista também é uma necessidade e uma realidade. Mas tem que ser uma coisa de cada vez. Nós estamos conversando com os trabalhadores, com os empregadores, com a sociedade civil.
O ministro disse que o governo não vai propor aumento da jornada de 44 horas semanais ou 8 diárias como padrão nas relações de emprego. Esclareceu ainda que o governo nunca trabalhou com a ideia de jornada de 12 horas diárias e que qualquer proposta de reforma vai surgir do diálogo com trabalhadores e empregadores. Ele afirmou ainda que ninguém vai ser pego de surpresa.
A intenção do governo é justamente criar um ambiente onde a economia possa ser retomada, os investidores possam ter segurança jurídica para investir no Brasil e, por consequência, gerar emprego.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Robson de Andrade, ressaltou a importância de modernizar a legislação para dar mais competitividade e garantia jurídica às relações de trabalho.
Trabalhar melhor a questão de avaliação de desempenho, a meritocracia, a própria questão de melhor resguardar o servidor público que queira empreender, queira inovar, queira fazer as coisas. Ou seja, você tem uma série de itens legislativos que você precisa aperfeiçoá-los, precisa superá-los no sentido de conseguir implantar num Estado uma produtividade, um Estado mais eficiente, eficaz e efetivo atendendo a população.
O ministro Ronaldo Nogueira disse que os princípios que devem guiar a modernização da legislação trabalhista são segurança jurídica e consolidação de direitos. Reportagem Leonardo Meira.
Brasil. Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, uma data para reafirmar os direitos e as conquistas de mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência.
Uma tarde de muita diversão e também de conscientização para pequenos estudantes de Brasília. Na semana que celebra a luta da pessoa com deficiência em todo o país, eles aprenderam que com força de vontade, qualquer um pode driblar suas limitações, como no esporte. José Egino é para-atleta do rugby e disputou a medalha nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Ele conta qual a mensagem que levou para a criançada.
A gente veio mostrar que a deficiência nada mais é que uma característica humana. Algumas pessoas usam as pernas para andar, outras usam uma cadeira de roda, algumas pessoas falam com as mãos, outras falam com a boca e por aí vai, né? Que a deficiência seja tratada mais como uma normalidade, como uma coisa inerente ao ser humano, e não com esse estigma de coitadinho que a gente vem carregando ao longo desses anos.
Esta e outras atividades estão sendo realizadas na Estação Cidadania do metrô de Brasília, reconhecida por oferecer total acessibilidade e passe livre para idosos e pessoas com deficiência. A estação possui ainda centrais de interpretação de Libras e de apoio ao cego. O cadeirante Francisco Brito aprova a estrutura.
Aqui para mim está tranquilo, desce rampa, elevadores, tudo acessível. O metrô é tranquilo, o pessoal ajuda legal, recebe você na estação.
De acordo com o último censo realizado no país, o Brasil registrou, até 2010, mais de 45 milhões de brasileiros com pelo menos um tipo de deficiência. E o governo tem trabalhado para garantir os direitos dessas pessoas. Rosinha, da ADEFAL, secretária especial dos direitos da pessoa com deficiência do Ministério da Justiça e Cidadania, comenta os avanços conquistados por este público nos últimos anos.
Tem a lei de cotas, né, que traz a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Um sistema educacional inclusivo, que a pessoa com deficiência, ela tem que estar no ensino regular e não mais em salas especiais. Acessibilidade urbana como um todo, transporte coletivo.
O pequeno Aquiles Teles, de 8 anos, esteve na palestra em Brasília e entendeu direitinho o recado.
Os deficientes
não são diferentes das outras pessoas, como um ser humano normal. A única coisa que eles têm é uma deficiência.
O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi criado por iniciativa de movimentos sociais em 1982 e oficializado por lei federal em 2005. Reportagem Natália Mello.
7h20.
Receber a notícia de um câncer em um filho é de abalar qualquer pai e mãe. Apesar de não ser tão comum, 12 mil novos casos em crianças são diagnosticados todos os anos no Brasil.
Mas a notícia boa é que as chances de cura são altas, ainda mais quando se descobre a doença no início.
E sensibilizar a população sobre essa necessidade é o objetivo da campanha Setembro Dourado.
Marcos tem 8 anos. Há 4 meses, descobriu um câncer no cérebro e iniciou o tratamento no Hospital Universitário de Brasília. O pai, Fábio Almeida, conta que tudo começou com uma dor de cabeça.
Já levamos logo direto para o hospital, já encaminhado já para cirurgia, já estava meio avançado, né? Aí já descobriram que era um tumor.
Para Fábio, o diagnóstico do filho foi uma surpresa.
Nem imaginava. Primeiro que ele nunca tinha sentido nada. Todo o tempo menino alegre, brincalhão, jogava bola, fazia toda a atividade de criança. De repente começou a dor de cabeça de uma hora para outra.
O câncer infantil é atualmente a segunda causa de morte na faixa etária entre 1 e 19 anos. 70% dos casos têm chances de cura se descobertos no início. O alerta da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. A entidade promove o Setembro Dourado, campanha nacional que reforça a importância do diagnóstico precoce. Para o chefe do Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Universitário de Brasília, Marcos Santos, os pais devem ficar atentos aos sintomas.
A gente tem que falar de leucemia, que é o mais comum. Então, a grande dica que a gente dá é observar se o seu filho tem um maior índice de infecções ou uma anemia mais persistente ou mais sangramento do que os colegas, do que os amiguinhos dele, as amiguinhas dela, né? E a partir daí buscar ajuda.
12 mil novos casos de câncer em crianças são diagnosticados todos os anos no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Apesar do número, Sima Ferman, chefe do serviço de pediatria do INCA, explica que é possível buscar a cura.
Com o tratamento atual, se conseguiu realmente um milagre, né? Que essas crianças hoje em dia elas podem ser curadas e voltar a ter uma vida normal, crescer, ter uma profissão.
O menino Marcos foi diagnosticado a tempo e acredita na cura do seu câncer. Ele já decidiu o que vai ser quando crescer.
Eu vou ser médico.
O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais informações sobre sintomas da doença e tratamento no site www.setembrodourado.org.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Investir e gerar empregos. Presidente Michel Temer fala a empresários norte-americanos sobre oportunidades no país.
E destaca que no Brasil há estabilidade política, segurança jurídica e grande mercado consumidor.
E a Voz do Brasil foi saber dos empresários o resultado do encontro. Para eles, apoio do Congresso e estabilidade significam sinal verde para investimento seguro.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU. O TCU determinou que a Secretaria do Tesouro Nacional adote providências para que os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal tenham sua execução orçamentária e financeira feita novamente no CIAF. Dessa forma, será retomado o modelo usado até o ano de 2014. Sob a relatoria do ministro José Múcio Monteiro, o Tribunal de Contas da União entendeu que a mudança de procedimento teria prejudicado a transparência. Além disso, o TCU ficou impedido de verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal determinada pela LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, a execução do Fundo Constitucional do DF volta para o CIAF no ano que vem e não impacta o pagamento dos servidores do governo do Distrito Federal. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.